só descobriram toda a história quando ele teve um infarto no meio do trânsito. Ele infartou, bateu o carro, morreu. A amante estava com ele no carro e a cidade toda soube. Ele era tão católico, R.S.
Mas esses são os piores.
Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
Sejam bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Mas não vai mesmo!
Como vocês já sabem, eu sou a Mel Harden.
Eu sou o Álvaro Leme.
Eu sou o Thiago Pascoaloto.
E hoje viemos aqui contar histórias, causos, reviravoltas e nos aprofundar nesse sentimento amargo que só quem viveu sabe, a traição. Mas a gente vai fazer isso sempre com bom humor, que é o nosso jeitinho, né? Já dizia o poeta Dinho dos Mamonas Assassinas, ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Mas a traição, ela não precisa ser necessariamente só de casal, né? Tem traição de amigo, tem traição de família, tem passação de perna no trabalho, que acontece toda hora. E como a gente adora um bom sururu, hoje o convidado especial é você, debater. Vocês mandaram pra gente só história cabeluda e a gente vai fazer o que mais ama nesse podcast, palpitar na vida de vocês. E aí, gente, vocês já foram traídos?
Eu acho que 100% das pessoas já foram traídas. A questão apenas de, às vezes, a pessoa não saber.
Essa é a minha questão. Eu acho que eu nunca soube.
Mas você pergunta traição do modo geral ou traição amorosa?
Não, eu falo assim, todo mundo já foi corno. A gente pode não saber, mas todo mundo já foi.
Concordo.
Porque eu acho que eu nunca fui corno, não.
Bom, porque... pra isso precisa namorar, né, amor?
Não, você então, acha? É que eu ia falar. Os meus relacionamentos deram tão pouco que não dava tempo de trair. Eu acho. Mas eu posso descobrir que não.
É, o melhor jeito de você evitar ser corno é não se relacionar com ninguém. Essa é a sua tática, Thiago.
Eu acho que meus namorados, assim, falando de traição de corno mesmo, eu acho que os meus namorados sempre foram muito espertos, assim, porque eu nunca soube. Mas eu concordo, eu acho que todo mundo na vida já foi traído. E vocês já traíram?
É isso que eu ia perguntar pra vocês agora. Eu já.
Agora é o bafo!
Eu não gosto de abrir a minha vida aqui nesse podcast.
Eu já traí,
sim.
Não
abro a minha intimidade aqui.
Mas eu traí por vingança e insegurança minha.
Conta aí.
Ah, não, atrair assim, mas não é nem uma história, tipo, cabulosa, né, de grande, assim, de um grande plano de traição, assim. É, eu tava desconfiado da pessoa e tal, tava inseguro na relação, não tava gostando de como tava sendo tratado, na verdade, em vez de ser uma pessoa madura, sentar e conversar, eu fui lá e peguei outra pessoa.
Esse é um clássico de traição, eu acho, quando a pessoa tá insegura, né? Ou é, quando a pessoa também acha que o outro vai trair, aí ela acaba traindo antes, né?
É, exatamente.
Tipo assim, esse aí vai
acho
me trair.
Acho que foi um pouco que aconteceu que comigo, assim. Eu tava sentindo que iam me passar a perna, fui lá e passei a perna. Eu vou ficar sendo de camarote, a minha derrota, o meu cair? Não.
O quê?
Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aquele que mistura tudo.
As histórias de vocês de traição estão muito chatas. Eu vou começar a ler as histórias dos debaters, que estão mais interessantes.
Ah, é melhor mesmo.
Desculpa se a minha vida não gerar tanto entretenimento assim.
Eu já falei, a gente não dá, não tem mais o que falar nesse podcast da nossa vida pessoal.
Então vamos falar
não,
dos
já
outros.
Dá pra alguém ouvir os episódios todos que a gente gravou e lançar um livro sobre a vida de cada um. Uma ficção, assim, contada da nossa infância, adolescência, juventude,
olha,
vida adulta. Tudo que a gente viveu tá lá. Até amigos que são pessoas. Eu falei um dia da Mariana Fleury. Até hoje tem menina que me escreve aqui nos comentários falando assim: ah, o André Moreira e a Mariana Fleury são os mais citados, sendo que Mariana Fleury é a menina que eu achei que eu tinha conhecido, adicionado no Facebook, e não era ela. Então. Até amigo imaginário eles já conhecem nossos.
Quem quiser se oferecer, inclusive, para escrever a nossa biografia não autorizada, pode ficar à vontade, tá? A gente deixa. Tá, bora lá. Vi o boy da minha amiga no Tinder, contei. Ela ficou puta comigo e 2 meses depois emoji de barriga de grávida.
Eita. Bem feito. Sabe por que é bem feito? Porque é sempre essa história. Você descobriu que a amiga, amigo tá levando o chifre, muito cuidado. Porque a gente tem esse espírito de justiceiro, né? Ainda mais com amigos, eu quero cuidar, proteger e tudo mais. E aí você acaba se intrometendo numa relação, porque muitas dessas vezes a pessoa que tá sendo traída, ela sabe, ela sente que tá sendo traída. Só que ela quer fingir que ela não tá sendo traída. Ela quer fingir que não vê. E quando você vai lá e expõe na cara dela, ela fica não ofendida com o traidor. Porque isso ela já tá administrando na cabeça dela. Quer fingir que não tá acontecendo. Ela fica puta com você. E aí você perde o amigo, sai como dedo duro. E a pessoa continua lá.
É aquela coisa, não mate o mensageiro, né? Ela fica com tanta raiva... que você foi lá contar a verdade pra ela, que ela briga com você e continua com o boy. Agora, eu não entendi se foi ela que ficou grávida do boy que ela viu no Tinder e talvez tenha ficado com ele.
Outra mulher, eu ia perguntar isso.
Não.
Quem é que tá grávida?
Eu achei.
Eu entendi que a chifruda tá grávida.
Eu achei enigmático. Porque imagina só, se a amiga vê o boy dela no Tinder... conta pra ela, ela fica puta, briga com a amiga, e essa mesma amiga engravida do boy da amiga. Essa história ia ser boa.
Mas assim, gente, não tem nada que justifique transar sem camisinha. Pelo amor de Deus, você pode pegar bucho, você pode pegar doença. Para com isso, pessoal que tá ouvindo a gente, fazer esse apelo. Vai dar, use camisinha. Seja o que você vai dar da frente, de trás, eu te amo cada vez
será,
mais, entendeu?
Mas será que ela não queria ficar
muito
grávida?
Bem.
Do cara que tava traindo ela, mas aí ela é muito
amor,
burra.
As pessoas fazem isso o tempo inteiro. O povo acha que vai salvar uma relação indo pra igreja ou
é
ficando
verdade.
Grávida, infelizmente.
Rola
isso
também.
As pessoas acham que é por aí.
Agora, uma coisa, vocês contam ou vocês não contam?
Se eu tivesse no lugar da amiga, depende do meu nível de intimidade com a pessoa. Mas talvez eu criasse uma conta de e-mail fake, assim, do tipo, sei lá, com um nome, sei lá, marianafleury@gmail.com e mandasse assim, Mel, eu vi que seu boy tá no Tinder. Se fosse um de vocês, eu contaria. Se fosse uma pessoa que não tenho tanta proximidade, mas eu gosto, eu daria esse jeito de contar de outro mundo.
É porque, assim, não é só contar, é também oferecer suporte, né? Se você é amigo de verdade, igual você falou de mandar um e-mail anônimo e tudo mais, mas você não quer só que a pessoa, se você for realmente amigo, você não quer só que ela abra os olhos para uma traição, você quer também ali oferecer seu apoio emocional, né? Só que uma coisa que a gente tem que levar em conta também é o combinado dos casais. Porque tem muito casal com relacionamento aberto, a gente não imagina. E aí que tá. E aí quando você vai contar, a pessoa não tá sendo traída. Eles têm um combinado de relacionamento aberto. Quando você vai contar se achando justiceiro, você obriga essa outra pessoa ou a brigar com você, ou então você obriga ela a te contar uma intimidade dela que às vezes ela não quer compartilhar com amigos. Ó, nosso relacionamento é aberto. A gente gosta de sair com outras pessoas. E às vezes a pessoa não quer te contar isso, entendeu?
É verdade.
Mas depende do nível de intimidade que você tem com a pessoa. Você já meio sabe que ela tem relação aberta ou não. E eu só contaria pra um amigo que eu tivesse intimidade suficiente de a pessoa me contar que a relação é aberta e tá tudo bem.
Eu ia fazer da seguinte maneira. Eu ia encher a cara. Porque assim, sempre que a gente fica bêbado, você chega no amigo e fala assim, ó. Ah, eu vou te contar uma coisa, eu nem ia te contar, mas ó, eu te considero muito, entendeu? Então eu acho que você precisa saber. Aí você cria coragem e fala tudo. Então eu acho que eu ia usar essa tática, porque a pessoa ia estar bêbada também e a gente ia se abraçar e ia chorar.
Ou ia sair na porrada.
Ou ia sair na porrada. Enfim.
E sabe o que acontece com o constrangimento? Já aconteceu de dar toque em amigos assim, de achar que, olha, o relacionamento de vocês não tá legal não, pelo que eu tô vendo, tá? E aí a pessoa concorda comigo e chora e desabafa, é isso mesmo, porque ele isso ou aquilo. E aí depois se chama pra jantar na outra semana junto com a pessoa lá, que você ficou falando mal.
Claro, vocês estavam completamente loucas e esqueceram. Ele esqueceu que a conversa aconteceu.
E fora aí, quando o amigo fala ainda assim, ai, mas o tipo, ele não gosta muito de você, mas eu vou fazer vocês ficarem amigos. Aí você fica constrangido na frente da pessoa, né? Tipo,
e você é obrigada a ficar amigo da pessoa, você fala, nossa, ele é o máximo, amiga, parabéns, nossa, que bom que você tá feliz. E a pessoa é a pessoa
mesmo.
Mais mala
aí,
que tem no mundo.
Depois você vira padrinho de casamento da pessoa que você detonou.
Eu amo. Ó, a próxima traição, gente, eu ri tanto. Porque é a cara do Álvaro. Se,
jura?
Se alguém tivesse me mandado essa mensagem anônima, eu ia falar que era o Álvaro. Olha
Nossa,
só.
Tô curioso.
A minha traição foi com o meu ex. Era aniversário dele e quem foi surpreendido fui eu. Encontrei ele na cama com um amigo em comum, que sempre estava nos rolês. Aí, na época, eu fiz a cena escorregando na porta ao fechar, tocando All By Myself. Eu achei o final dessa traição a cara do Álvaro.
Ai, super, tô honrado, amei.
Mas, peraí, o boy tava traindo ele com...
Um amigo.
Tá, mas era o amigo, era o amigo do corno ou amigo de quem tava corneando?
É, amigo em comum, acho que é amigo dos dois, mas amigo tá do entre casa. Aspas, amigo em comum, que sempre estava nos rolês. É o urubuzão que devia ficar lá e cá, paquerando os dois, talvez.
Talarica?
que vocês
essa palavra,
acham?
Gente.
Talarica, né?
Talarica.
Eu
talarica.
Acho que é o pior tipo de traição. Sabe por que é o pior tipo de traição? Porque não é só a coisa carnal, né? De estar te traindo com outra pessoa, sei lá. Às vezes o desejo, o relacionamento não tá bom. Não é isso. É você tá traindo a confiança de uma pessoa. Porque você tá levando pra cama do casal um amigo comum, sabe? Uma pessoa que, sei lá, que sai pra festa com vocês, que sai pra jantar junto com vocês. Que às vezes você divide a sua intimidade, que você desabafa, que você chora contando de um momento difícil que tá da relação, sabe? Eu acho que dói mais por aí do que pela coisa carnal de estar transando com outra pessoa.
Porque é uma dupla traição, é isso?
Uhum.
Mas já pensou, você abre a porta, tá rolando babado. Aí você engole o choro, engole a raiva e pula lá no meio. Porque pode ser que seja mais gostoso, entendeu?
É, pode Olha, ser. O Thiago às vezes faria você pode... isso.
Eu não sei se eu já contei isso, mas assim, eu já tive que negociar com um casal.
Quê?
Eu já contei essa história, que eu quase apanhei no metrô de São Paulo?
Não!
Porque eu conheci uma pessoa no metrô de São Paulo, a gente ficou lá conversando e bababá. E aí, na época, ele me passou e-mail, que não podia passar o celular, porque eu disse que o marido ficava olhando o celular. Aí, me mandou e-mail e falou assim, mas me manda e-mail só depois de tal horário, que aí ele não tá em casa, não tem perigo dele ver. Eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi mandar e-mail pra ele. Mandei e-mail, e aí a resposta veio na mesma hora também, só que era... Era um papo estranho, porque deu pra perceber que não era a pessoa que tava me respondendo. Sabe? Quando a pessoa joga meio que um verde, eu senti, ixi, eu acho que é o marido que tá me respondendo. E era na época do MSN. E aí eu falei, acho que não é você. Aí eu desconversei, tentei falar que eu errei o e-mail. Imagina, ninguém erra o e-mail, né? Tentei falar que errei o e-mail, não convenceu e tudo mais. Ele me chama no MSN. Aí ele começa a falar que sabe onde eu trabalho, e sabe qual é o metrô que eu pego pra ir pro trabalho, que ia acabar comigo, que não sei o que lá, que... Aí eu comecei a negociar, comecei a falar com ele, papapá.
Por e-mail?
Enfim, marcamos a três. Foi maravilhoso.
Gente.
E assim eu não apanhei. Mas eu tava quase pra apanhar no metrô.
E foi no metrô que vocês transaram?
Não, a gente não. Eu conheci a pessoa no metrô.
Mas o que eu quero saber mesmo é se durante o sexo você conseguiu identificar quem era quem do e-mail. Pelo jeitinho, assim. Ah,
claro,
esse daqui que escreveu aquilo. Esse daqui me ameaçou no metrô. Ah,
uma
esse daqui
pessoa
pega mais
era
firme.
Dengosa e carente. E a, outra tava com pura fúria. A outra tinha labaredas nos olhos, sabe? Aquele sexo com raiva, com ódio.
Ai, amei!
Porque ele tava sendo
mais.
Traído. E pelo que ele me contou, quando ele falou que queria me bater, ele falou que não é a primeira vez que o marido fazia aquilo. E que ele já tinha falado com a mãe dele, que parece meio que eles eram casados, mas meio que ele bancava o garoto. E ele tava puto com o menino, porque eles já tinham meio que terminado por conta das traições dele. E agora ele tava aprontando de novo. E eu só tava no meio da situação, entendeu? Eu queria só acalmar tudo, porque eu tava focado em não apanhar no metrô. O meu medo era esse, é eu estar entrando no vagão e levar uma surra. Porque eu sou alto, mas eu sou molenga. E aí o meu medo de levar uma surra... Aí, por isso que eu tava apaziguando o negócio.
Mas levou uma surra entre quatro paredes.
Levou surra de pica,
sem vergonha.
Né?
Mas
levou
isso
surra
anos.
De pica, coisa que ele gosta.
Olha aqui, eu já fui a outra de um casal, mas sem eu saber.
Você já foi, vagabunda?
Fui, escuta só. Tava na sempre mencionada Trash Eights. Era tipo assim, umas 5 da manhã. E eu comecei a pegar um boy. E aí, a gente tá lá se beijando, aí eu ouço assim, bonito, né, fulano? Aí eu olhei pro lado, era o namorado do cara que eu tava beijando.
Pegou que, com a tipo, boca na botija.
E aí, eu fiquei sabendo, não me lembro como, porque tava todo mundo bêbado, teve aquela cena e tal. Porque na hora que ele falou, bonito, né, não sei o quê, aí o cara levou um puta susto. E o que flagrou saiu e o cara me largou e foi atrás dele. Depois eu soube que, assim, os dois estavam na boate, o namorado foi embora e aí ele veio ficar comigo. E aí, a coisa mais maravilhosa é, eu fiquei com esse dia foi ótimo. E eu conhecia, o outro menino também era da área da comunicação, o namorado que flagrou. E um tempo depois, eu fiquei com o namorado que tinha flagrado a gente.
Você pegou os dois, então?
Eu peguei os dois do casal em dias diferentes.
Mas o mundinho gay é essa palhaçada.
Ótimo, assim, foi muito bom com os dois. Eu lamento que a gente não tenha feito uma conjunção dos fatores como o Thiago, porque teria sido muito bacana.
Olha lá, agora
mas é porque, sim. É porque a minha integridade física tava correndo risco.
É, né?
E, assim, e foi uma tarde negociando naquele MSN, tá? Você não sabe como foi. Eu atrasei todo o meu trabalho. Porque eu tava realmente com medo de apanhar.
Ah, agora sim, era isso que eu queria. Homenagem, traição no Villa Country. Esse tipo de coisa que eu queria. E você segurando. Eu fiquei imaginando o boy que bonito, hein? Como que é essa música?
Toma aqui uns 50 reais.
Nayara Azevedo. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas é isso. Por que o cara queria me bater no metrô?
E por que tá na cara dela?
Vai bater no marido
bater
dele,
exatamente.
Vai bater em mim?
Quem tá traindo, agora, quem se... tá traindo, quem tem relacionamento, é ele, não é você.
A culpa é sempre nossa, das amantes.
É. Aliás, gente, se tem uma coisa, né, que fala de traição, é música sertaneja. Puta que pariu.
Eu não ouço tanto, mas o pouco que eu já ouvi, sempre tem traição, né?
Nossa, sempre tem traição.
É bebida e traição.
É o quê?
É bebida e traição.
É bebida e traição, né?
Sabe que amante que eu tô apaixonado agora?
A
Fátima, Fernanda Torres. Eu tô revendo no Globoplay. Tapas e Beijos. Revendo não, revendo,
eu
né?
Amo.
Porque eu nunca vi do começo ao fim. Eu tô completamente apaixonado pelas duas. E
elas
assim,
são demais.
A Fátima sofre muito na mão daquele Armani, gente. Ele é muito gostoso. Muito sexy, mas ele não presta, ele não vale nada, nada. Ele repassa pra ela os presentes que ele deu pra mulher.
Você acha que eu sou mais Fátima ou mais Sueli?
Você é 100% Fátima.
É, né? Eu ficava com muita raiva do Armani, mas aquele gostoso do Vladimir Brista, ai que ódio.
Ele é muito gostoso, meu Deus do céu. E então eu tô muito apaixonado por elas. Eu tô vendo. É a nossa série de ver na hora do almoço aqui em casa agora.
Nossa, eu vou voltar a ver. Você já viu um Twitter que tem?
Que só relembrando cenas, né?
É, que eles ficam relembrando cenas da Fátima.
Mas foi de tanto ver no Twitter que eu falei assim, gente, preciso ver. Porque elas são
é
tudo.
É muito bom. É porque elas são perfeitas, elas são maravilhosas.
E eu amo. E eu amo que é uma releitura da Vani, né? É uma Vani medicada.
É.
Ah, mas é que assim, a Fátima também é doida. Doida, 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 né? Ela é doida demais, como diz a música da abertura.
É, mas só que a Vani não se deprimia. A Vani era aquela louca surtada daquele jeito mesmo. A outra, a do Tapas e Beijos, ela realmente ela fica deprimida. Ela sofre mais.
É. E os looks?
É, sim. Tem um look de jeans, um macacão jeans da Sueli Justo, que a Zendaya usou um parecido outro dia. Falaram assim, menina morta que a Zendaya foi de Sueli pro negócio.
Eu vi isso, achei perfeito. Olha lá,
pra mim é Vani e Marilda.
Ah, só mais uma coisa. Vocês viram uma foto que tinha da Andréia Beltrão com a Fernanda Montenegro e falaram assim, tadinha, só a Fátima que envelheceu e a Sueli não? É de tanto ser traída pelo Armani.
Ah, eu não vi. Bom, vamos voltar para nossa...
Pro nosso tema de chifre.
Vai,
vamos.
Vai, vai.
Nossa sala da justiça aqui, sei lá. Vamos lá. É, já, o outro debater era mais a cara do Álvaro. Esse aqui é mais a cara do Thiago.
Lá vem.
Tá cabeluda essa. Começa assim, segredaço. Uma vez, meu marido pegou o Uber e se identificou com o Uber pelo gosto em comum de ambos pelo desenho Dragon Ball. Daí, bem Thiago, né? Daí, ele me passou o contato do moço pra ele trabalhar com as minhas entregas. Ela deve fazer alguma coisa que precisa de entrega. E o marido dela passou o contato do Uber, que ele gostou muito, para a mulher dele para fazer as entregas. Ela termina essa frase e coloca um emoji de cara de palhaço. Enfim, ele arrumou um sócio.
Ela começou a transar com o Uber, é isso?
Com o Uber!
Porque não era só Dragon Ball Ghost em comum, né? Eram outras coisas também.
Exatamente.
Tô decepcionado com o fim dessa história. Porque eu achei que a identificação do Dragon Ball ia fazer os dois transarem. E não ela transar com o cara.
Ah, mas ela também não sabe se o marido não tá transando não com o cara. Vai saber.
Porque vai saber por que que rolou essa identificação, né?
É.
Aí ele falou, deixa eu colocar esse cara aqui, ó. Ele falou assim, deixa eu colocar esse cara aqui para trazer ele para próximo da minha família, porque aí eu vou começar a ficar muito, sair muito com ele, e aí para minha mulher não desconfiar, eu vou falar para ele fazer as entregas dela. Só que aí ele acabou pegando os dois.
Nossa, não? Mas essa fanfic elaborada que você fez.
Na minha imaginação é assim.
Olha, o público da TV Globinho cresceu e tá por aí hoje traindo.
Comentando, não. Usando os desenhos pra puxar assunto no Uber, pra paquerar.
Eu gostava de três espinhas demais, era máximo, não era? Quando você vê se tá transando com a pessoa.
Quando você vê se tá chupando uma rola. Embaixo do banco do Uber. Eu não tô identificando as pessoas, porque as histórias estão bem babado. Só que acontece que esse debater, ele pediu pra ser identificado, porque ele mandou um recado para a pessoa que traiu ele. O nome dele...
Ah, não é nenhum aqui desse podcast.
Não sei. Não, mentira, não é. O arroba dele é It's Ibrahim. Ele mandou várias histórias. Ele falou que ele tinha várias histórias de traição, mas essa daqui achei emblemática pelo recado. Namorei 4 anos num relacionamento não tão saudável. O início foi bem conturbado, porque peguei várias vezes o boy em aplicativo de pegação. Depois de muita conversa, resolvemos que o aplicativo não entraria de forma nenhuma no relacionamento. As coisas melhoraram e passaram vários meses. Lá no 3º ano de namoro, por azar ou por sorte do destino, eu ouço o barulho do grinder do celular do Tito Cujo. Tive uma crise...
Pararam.
É o barulho, barulho eu não conheço. Você sabe bem, né? Sem vergonha. Tive uma crise de ansiedade fortíssima. Ele mentiu dizendo que não era isso, que eu tava louco, ouvindo coisas e tudo mais. Depois de uma madrugada inteira de surto e choro, ele resolve confessar. Qual a justificativa? Ele estava com depressão e precisava de gente para conversar. Que cara de pau! Não.
Bicha, pelo amor de Deus, né?
Como se não bastasse, eu caí nesse papinho. No outro dia, fomos conversar, amigo. E eu terminei a conversa pedindo desculpas pra ele, pois ele me fez acreditar que eu errei em ter ouvido a notificação. Ele ainda sumiu por uns 5-6 dias até me perdoar por eu ter descoberto que sou corna.
Nossa, gente. Mas então, acontece, sabe? Tipo, às vezes a pessoa é tão boa de manipular que ela faz você se convencer de que você, que foi traído, é que tá errado.
É, tipo, geralmente a pessoa que trai, ela é um pouco assim. É que trai com esse requinte, que trai planejado. Tipo, ele tá lá no aplicativo, o menino falou, lá no 3º ano de namoro, o boy tá lá 3 anos traindo ele no aplicativo, pelo amor de Deus.
Pois é, não tem uma coisa que chama, uma peça que chama Perdoa-me por me traíres. É uma coisa assim, é mais ou menos essa lógica aí, né? Tipo, me perdoa por você ter me traído. É, foi isso, essencialmente.
É um relacionamento abusivo, né? Provavelmente ele faz isso porque ele sabe que o outro é muito apaixonado por ele. E por mais que ele pise e traia, ele não vai ter coragem de terminar. Porque ele já tinha traído. Aí perdoou, continuaram mais 3 anos juntos, aí descobriu que traiu de novo. E durante nesse meio tempo também deve ter sido traído mais um pouco. Mas é porque é aquela coisa ali, tipo, ele vai me perdoar. E essa coisa de fingir, porque ainda o que chifrou, ainda ficou quase uma semana pra perdoar ele, né? Pra perdoar o que foi traído.
Sim, ainda faz então a pessoa se sentir mal.
Ainda faz birra, exatamente. Faz outra pessoa se sentir mal, se olhar pra na próxima vez que ele for pego traindo, que ele não pretende parar de trair, a outra pessoa vai pensar 2 vezes antes de questionar, entendeu?
E outra coisa que é importante a gente deixar claro, né? O cara falou, eu tô deprimido, preciso de alguém pra conversar. A gente não quer negar o estado mental de ninguém.
Claro.
Mas se você tá deprimido e precisa conversar com alguém, tem uma solução. terapia.
É, não, né? Nesse caso...
Você não precisa.
Nesse caso,
não precisa
eu tô negando,
conversar com
sim.
outros boys. Vai conversar com um terapeuta.
Nesse vai cara a cara com essa sacanagem
nesse caso.
Nesse caso,
eu tô negando, sim. Tem problema mental, coisa nenhuma. Tem depressão, coisa nenhuma. É sem vergonha, safado.
Usando
porque
ainda de uma coisa que é super séria.
Quem usa o Grindr sabe que não é um lugar pra conversa. Que é o que as pessoas menos fazem é conversar. E ainda é subestimar a inteligência do parceiro dessa desculpa.
Eu também acho. Agora, a minha parte preferida é que o It's Ibrahim, ele quis se identificar pra, se essa pessoa estiver ouvindo, se essa pessoa ouvir o podcast, ela vai saber que é ela na história, e aí ele deixa um recado final que é, recadinho pra ele, espero que você morra, coração. Ele é muito escorpiano vingativo.
Totalmente.
Mas é que eu não quero defender meu lado aqui, mas já defendendo. Que no início a gente falou, tipo, ah, já traiu, que eu já falei que eu já traí e tudo mais. Mas assim, eram pessoas que eu tava começando a me envolver, entendeu? Que ainda não tinha nenhum compromisso fixo e tudo mais. É diferente de alguém que você tá 3 anos, cara. Se você tá 3 anos com a pessoa, você não consegue sentar e jogar limpo. Do tipo assim, olha, não tá rolando mais, eu ainda gosto de você. Mas eu quero abrir a relação. E aí, se a outra pessoa não topa, aí é outra conversa. Mas tipo, se você não consegue jogar limpo e passar 3 anos traindo, pra que namorar? Fica solteiro.
Mas... tem uma coisa também, eu concordo, tem uma coisa aqui nessa história, que é, ele fala que o início foi conturbado, o início da relação já foi conturbada, porque ele pegou o boy no aplicativo, e eles conversaram que isso não era pra estar no relacionamento deles. E aí, o cara vai lá e continua. E tem isso, né? Quando você começa uma relação, já acontece uma cagada dessa, você vê que o negócio, às vezes a pessoa não vai mudar. Se ela é uma pessoa que
amiga,
gosta
não é,
de ficar
às vezes,
no app...
A pessoa não vai mudar, ninguém muda, sabe? Uhum. Tipo, a gente se engana muito quando começa alguns relacionamentos, falando assim, ah, ele é assim, mas eu vou mudar essa pessoa. E aí, às vezes a gente tem a pessoa como um projeto. Assim, o meu projeto é mudar, eu vou botar esse cara nos eixos. Uhum. Tipo, tira essa bermuda que eu quero você sério, sabe?
Aquele meme da Jojo. Não vai não, amor.
Então, não tem como. Não. A gente se engana, aí a gente fica tentando mudar uma pessoa, moldar aquela pessoa pra ficar do jeito que a gente quer. E aí, um dia a gente descobre que a pessoa tava lá no Grindr direto. Não dá, ninguém muda.
Sim, e a gente cria uma expectativa achando que a pessoa vai mudar. E eu não tô falando, não tô defendendo esse boy wall. Mas a outra pessoa que tá no papel de ser mudada... é um sofrimento, né? Porque aí você fica tentando se encaixar no que a outra pessoa quer que você seja, enfim, né? Vamos aceitar as diferenças, a não ser quando elas te façam mal, assim como esse ridículo que fez o nosso amigo Itz Ibrahim sofrer. Obrigada por ter compartilhado a sua história, o recado está dado.
Muito bem.
Sururu no trabalho!
Opa!
Agora... o negócio virou jurídico, a louca. Eu e uma colega desconfiávamos que a gerente de onde trabalhávamos está pegando o dono da empresa que era casado. Então, pera. Esse aqui tem que ir por partes, que é meio complicado.
Quem desconfia do quê?
Ela e a colega de trabalho trabalham no lugar. Ela e a amiga trabalham no lugar. E aí elas desconfiam que a gerente desse lugar que elas trabalham está pegando o marido da dona da empresa.
Ah, entendi.
Que eu não sei se é um homem ou uma mulher ou se são dois homens. Não dá pra entender aqui. Um dia, no nosso horário de almoço, as duas colegas. Estávamos só nós duas na copa e comentando horrores. A gerente entrou, a gerente que era suposta amante.
Traída.
Amante.
Amante, isso.
A gerente entrou e rapidamente paramos de falar. Ela saiu e continuamos descascando a lenha. A colega falava o que ela sabia e eu o que eu sabia. Foi uma troca maravilhosa, gente.
Gente, peraí, então vamos lá. Fátima e Sueli.
As pessoas.
Vamos lá, Fátima e Sueli desconfiam que a Flavinha tá tendo um caso com o Djalma.
Isso, isso, amigo perfeito. É exatamente isso. Agora... A pessoa que gosta de fofoca, foi uma troca maravilhosa.
Maravilhoso.
O que não sabíamos.
Uma permuta.
O que não sabíamos era que, que ela, a gerente, a Flavinha, havia deixado um celular debaixo do pano de prato com, com o gravador ligado. Ela colocou o áudio para a dona da empresa ouvir. A esposa...
Do suposto amante.
Do suposto amante. Mas no fim, quem foi demitida foi ela. Ela se cagou.
Porque provavelmente a corna acreditou na história.
É, a corna levou a sério aquela máxima. Quando o povo fala, ou é, ou foi, ou será.
E por
o
que
velho ditado, onde tem fumaça, há fogo. É.
E por que a amante se caguetou?
Porque a amante queria mostrar que elas eram fofoqueiras.
E eu acho, eu tô achando que ela nem era amante, essa coitada.
Pois é.
Porque pra pessoa chegar nesse nível, sabe quando você fica muito ofendido? É quando estão falando algo de você que você tem certeza que você não... Você sabe que você fez um monte de baixaria na sua vida, mas aquela você não fez. Quando você tem certeza disso, você vai com o sangue quente, né, fervendo. Ela deve ter... Ela desconfiou que tava falando dela, gravou, escutou, deve ter ficado muito ofendida, tipo, eu posso fazer de tudo, mas não sou amante desse cara. Vou lá mostrar direto pra dona, porque primeiro, que se essa fofoca chegar no ouvido dela, eu mesmo já vou ter alertado. E segundo, pra mandar as duas fofoqueiras embora. Só que não, né? Mexeu no vespeiro, a outra já deve estar insegura com o marido. O marido já deve aprontar alguma coisa, porque pode ser... Que a gerente não seja amante do marido dela. Mas outra pode ser amante do marido
pode
dela.
Pode ser que a amante seja a Fátima ou a Sueli.
É, e a aí Fátima largou. A Fátima já tem experiência de ser amante, então...
Né?
Isso é uma história com reviravolta.
Ah, eu queria que tivesse...
Continuação?
Que continuasse a novela. É, o próximo capítulo, pra saber. Quem
você,
que
debater, que mandou essa história. Se tiver desdobramentos, por favor, mande pra gente.
É uma mulher... Só vou dizer isso. Tem uma pessoa aqui que mandou uma mensagem falando que o boy traiu ele, mas ele só conseguiu terminar a relação depois que o boy pagou R$20 pra ele.
Nossa, agora, quem escreveu isso? Vanessão?
É, eu pensei isso. Vanessão já morreu, né?
Ai, não sabemos. É, assim, dizem que sim, mas também dizem que não. É, mas nunca mais apareceu nada dela, então não sei.
Eu não entendi, gente. A pessoa paga. Se a pessoa te pagasse R$20, você perdoaria a traição?
Não, R$20 é muito pouco, amiga.
20 mil eu negocio um perdão. Agora, R$20, não.
Muito pouco.
Uma chupetinha por R$20 até vai. Agora, perdão, não.
Tá, mesmo sem pagamento, vocês já perdoaram? Ou já tiveram que perdoar?
Não.
Traição
não...
de amigo, já perdoei. Perdoei um essa semana.
O que é que você perdoou?
A gente ficou um ano sem se falar, perdoei essa semana.
Ah, mas depois de um ano. Mas ele te traiu?
Foi um ano. Ah, traição de amizade também é traição, né? É,
não, sim.
Um ano sem se falar, e aí, nesse um ano digeri, e a gente voltou a se falar nesse final de semana.
Acho que sei quem é.
Acho que você sabe.
Eu nunca vou falar dessa água, não beberei, porque eu sou muito ciumenta. Eu sou muito... Não é nem ciumenta, essa coisa de traição, traição de amigo. Eu fico muito magoada e pra mim, assim, acabou a pessoa. Mas, às vezes, é uma traição boba. Sei lá, se a pessoa beijou outra pessoa, não sei. E aí você vai acabar com uma relação que tem um monte de coisa legal por causa de um... que a pessoa ficou com outra pessoa, não sei, eu acho que tem níveis de traição e o perdão vai de acordo com o nível de traição. E também o combinado com a pessoa conta, né?
Sempre.
E também como você descobre, né?
Como você descobre.
Porque a forma que você descobre também conta muito pro perdão, né? Porque tem formas honestas de descobrir, tem formas cruéis, por exemplo, chegar em casa e pegar com um amigo seu na cama, igual aconteceu na outra história, sabe? Não tem como perdoar esse tipo de coisa. Agora, sei lá, tá no carnaval, viu uma pessoa, beijou, o cara veio lá, te contou, e blá, blá, sabe? Mais do que o ato da traição, a forma como você ficar sabendo da traição conta muito.
É, eu concordo. O Álvaro, você não falou nada. Você perdoa ou não perdoa?
Mas é porque eu nunca precisei perdoar uma traição, porque nunca ninguém chegou pra mim e falou, te traí, nem ninguém chegou e falou, fulano te traiu. Mas eu levaria em consideração todas as circunstâncias que você mencionou. E, sobretudo, acho que o combinado não sai caro. Então, se assim, é fechado, é fechado. Vai pegar gente junto? Vai pegar gente junto. Ou é aberto, é aberto. Então, assim,
o Álvaro tem cara que perdoa a traição, você não acha, Mel?
Depende.
Ele tem.
Eu acho. Eu ele acho tem. Que ele termina chorando e ele pediu desculpa pra
pessoa. Eu já perdoei vocês dois de muita coisa que vocês me atazanaram o juízo ao longo desses dois anos de podcast, entendeu?
Que horror. Ó, eu acho que é o seguinte, ou tem duas saídas a traição. Ou você perdoa, ou você se vinga. É. Não existe outro meio termo. Eu, no caso, costumo me vingar, mas eu acho que eu perdoo, eu sou besta também, se eu estou muito apaixonada, eu perdoo, eu acho.
Ou, às vezes, perdoa para poder se vingar no futuro, isso porque, também é um problema.
Porque, às vezes, o perdão falso é uma vingança.
O perdão falso do tipo que aí você fica com aquela bala na agulha para você depois usar isso, você fica com aquela munição guardadinha, e um dia você vira e joga isso na cara da pessoa. Ou você vira e pega alguém e a pessoa e conta pra pessoa.
Exatamente, você guardou, você remoeu. É isso, gente, abre aspas. O perdão falso é a melhor vingança, fecha aspas. Harden, vírgula, Melina.
Vocês acreditam que teve um dia que uma gay ousada veio me perguntar assim no Instagram: ai, te acho tão gato, seu casamento é fechado mesmo?
Ah, foi confirmar, eu acho que isso não custa confirmar.
Ah, gente, é muita folga. Não dei abertura.
Mas
você
fica
nada.
Falando, ai, meu casamento é fechado. Você fica. Todo mundo sabe que você é casado. Mas ninguém sabe. Você não fica afirmando que é monogâmico.
Mas, tá bom, então vou afirmar aqui: sou monogâmico. Às vezes, quando a gente vê algum boy bonito, a
mas
gente.
Mas o seu marido
um
sabe que a relação é monogâmica?
Oh, meu Deus. Ele sabe mais que eu, se bobear.
Mas. Mais que
não,
você.
Não é que eu apronte nada, mas o Vitor é muito mais rigoroso do que eu com tudo na vida, então.
Mas eu acho que não, eu acho que ele foi educado. Ele só foi perguntar, ele não fez nada demais.
Eu não achei educado, eu me senti invadido.
É muito melhor chegar e perguntar do que ficar no privado te mandando coisas invasivas, bem invasivas mesmo, e sabe, tentar ficar curtindo foto, porque, por exemplo, aí seu marido abre lá o Instagram e vê que um outro fulano curtiu 120 fotos tuas do nada. Pô, aí, será que ele tá conversando no privado com o outro? Não tá, sabe? Tipo, fica uma coisa mais inconveniente. Eu acho que chegar e ser honesto e perguntar, não ofende, não. Sinta desejada, se sinta...
mas isso eu sinto sempre, né? Eu fico olhando assim no espelho e falando assim, raposa felpuda. Impressionante como o tempo só te valoriza.
Oh. Ainda alguém quer esse cozinho velho, amor.
Ai, lá vem você.
Perguntar não ofende. Próxima traição. Next. O meu tio estava traindo a minha tia há anos e tendo o padre da cidade como cúmplice. Ele dizia...
O tio dele estava traindo a tia com o padre da igreja?
Não, o padre sabia. Calma. O padre sabia, o padre era cúmplice. Ele dizia que ia 3 vezes por semana na igreja, mas ia na casa da outra.
Gente.
Que nem o Álvaro que fala que era coroinha, mas eu acho que ele ia na sauna.
Eu não era coroinha, eu era seminarista. E não,
isso daí. Eu sempre falo que é coroinha, né? Só descobriram toda a história quando ele teve um infarto no meio do trânsito. Ele infartou, bateu o carro, morreu. A amante estava com ele no carro e a cidade toda soube. Ele era tão católico, RS.
Mas esses são os piores.
É.
Sempre tem esse bafo da pessoa que está traindo. E aí a mulher descobre ou no velório ou quando a pessoa morre. Enfim, esse daí descobriu no acidente.
Mas poderia ser pior, tá? Como já aconteceu... Tem muita gente que fica pagando boquete dentro de carro, Uber, táxi, essas coisas assim. É um perigo, porque pode bater e aí na hora que você tá mamando, bate, o soco do carro pode fazer morder e arrancar o pau, sabia?
Você não sabe o que aconteceu com a minha amiga. Ela, e eu tenho esse mesmo problema. Ela
de ficar chupando e morder o pau?
Não, não mordeu. Foi ao contrário. Mas ela tem um negócio no maxilar, sabe? Quando estrala. E ela tava chupando o pau do boy. E o maxilar caiu. E ela ficou com a boca assim, sabe?
E aí tem que ir pro hospital pra ajustar,
foi pro
tem?
Hospital. Só que imagina você tá lá chupando o boy, que você não tem a mínima intimidade. O seu maxilar cai.
E aí começa a gritar e ele pensa, nossa, eu devo estar dando muito prazer pra ela, né?
Porque ela ficou de queixo caído.
Ai.
Pois é, muito perigoso, sexo e carro, tomem cuidado quando vocês estiverem traindo, ou transando, ou fazendo um boquete dentro do carro. Mas, já que o assunto é padre, igreja, eu queria debater um debate muito útil, que é a maior traição da história da humanidade. Judas Iscariotes e Jesus Cristo.
Ai, nossa, pensei que era Grazi Massafera com
Cauã. A gente vai de mamada no carro pra falar de Jesus. Olha, é um salto.
Falou padre, eu falei Jesus Cristo, entendeu?
Entendi.
Como que é a história do Judas e de Jesus Cristo mesmo, Álvaro?
O seminarista tem que contar pra gente.
É,
aí.
O seminarista tem que contar pra gente, vai.
Jesus tinha os 12 apóstolos e um deles, que foi Judas, traiu Jesus, que os romanos já estavam procurando, e entregou Jesus pra eles. Porque eles precisavam saber quem era o Jesus. E aí ele fala assim, aquele que eu der um beijo...
Um beijo.
É o Jesus, porque, tipo, não era igual hoje, né? Tipo assim, tinha lá o Facebook, o Instagram de Jesus, pra você saber qual deles
Jesus
é o Jesus.
Cristo,
é.
O arroba Jesus Cristo 123.
É, tipo, qual daquela galera ali de Renegades é o Jesus? Porque pra eles não pegarem o errado, é o que eu der um beijo. Aí ele chega lá e dá o beijo, e aí os romanos já prendem Jesus.
E aí ele é crucificado.
Isso, tudo
Mas
babado.
Aí é que... Mas aí é que tá, tem gente que fala que essa traição, na verdade, foi um presente, porque o boy foi lá, foi crucificado, só que aí ressuscitou no sétimo dia, entendeu?
No terceiro dia, Melina, que
não
sétimo
é no sétimo?
Mas não é no sétimo dia lá da Páscoa?
É no sétimo
não,
dia!
É terceiro dia, são três dias. Ressuscitou Mas no terceiro dia.
E no sétimo ele fez o quê?
Ele criou o mundo em sete dias.
Não foi ele, foi o pai. É Deus Pai criou o mundo, passou lá todo o Antigo Testamento. Aí chega no Novo Testamento, é que começa quando chega Jesus.
Ah,
entendeu?
Entendi. Bom, de qualquer maneira, ressuscitado está. Aí ele foi lá, ressuscitou e cumpriu o seu papel. Virou Jesus Cristo.
É meio que assim, se você vai pensar em termos de roteiro pra uma trama, assim, qualquer que seja de série que a gente assiste de filme, tem que ter um vilão, tinha que ter alguém pra fazer o serviço sujo, que nesse caso foi o Judas, né?
É
Judas, teve todo aquele babado
de lavar os pés e tudo mais, Jesus lavou os pés de Judas.
Não tem nada de Judas, foi uma mulher que lavou os pés de Jesus.
Não era Jesus que lavou os pés, pra mostrar, pra dar o exemplo da humildade?
Vou até pesquisar, peraí, se foi Jesus que lavou os pés dos apóstolos, porque também
eu
faz
muitos
anos.
Eu acho que Jesus lavou pra mostrar que ele era humilde.
Peraí, vamos olhar. Isso, lava pés é um gesto profundo de humildade, Jesus lavou os pés dos discípulos, é verdade, eu tô confundindo com
que,
a Verônica.
Ainda bem que tu não virou padre.
Eu tô confundindo.
Olá, não sabe de
Amor,
nada.
Faz 23 anos que eu saí do seminário,
e não
você
aprendeu?
Acha que eu lembrar de tudo? Vai dar esse cozinho velho pra lá, vai, Thiago. Ó, é assim, é que eu confundi com a história da Verônica, que enxuga o rosto de Jesus com uma toalha e fica marcado de sangue.
Tem uma santa chamada Verônica, uma apóstola?
Não é apóstola, é uma mulher. Não tinha mulher apóstola.
Apóstola.
Não tem apóstola?
Não, só
Olha,
tinha
a
apóstolo.
Gente pode fazer um episódio sobre catequese.
Tá, vai.
Você sabia que Santa Verônica é a mesma que Santa Berenice? Eu tô chocado, pelo visto, Berenice e Verônica são o mesmo nome. Assim como Tiago e James.
Oi?
Tiago e James é o mesmo nome.
E, gente, não, você tá...
E Verônica e Berenice.
É, Melina e Carla também. Gente, como assim Tiago e James é o mesmo nome? Não é o mesmo nome.
Sim.
É que eu acho que é tipo o equivalente, né?
É.
Pra americano.
Ah, é tipo sinônimo. É tipo sinônimo dos nomes.
Não, é o nome dependendo da língua. Então, assim...
Ah, tá.
O nome Tiago em inglês não existe. Em inglês, Tiago é James. Entendeu?
Eu queria ser James Pascoaloto.
E eu Carla Harden.
Carla. É, porque Melina é um nome que não tem a ver com a Itália, né? Tem que ter mudar pra Carla. Não, mas tem vários. Então, assim, William e Guilherme são o mesmo nome.
Ah, muito interessante isso.
É mesmo,
eu não sabia.
Eu acho.
Tem um nome que eu gosto muito aqui disso que a gente tá falando, que é o nome do Judas, que é Judas Iscariotes, né?
Uhum. Porque, tem, porque tinha mais de um Judas, eu acho.
Tinha o Judas Tadeu, São Judas Tadeu. Ele tá aqui na foto. É que eu tô aqui com a foto da Santa Ceia aberta, depois a gente pode publicar ela com o nome dos apóstolos, porque eu tenho certeza, a minha questão com isso, eu quis trazer, porque a minha questão com isso é, eu duvido que o Judas Iscariotes não deu com a língua nos dentes e falou, ó, vou trair Jesus essa noite. Para outra pessoa, porque quando você olha aqui na Santa Ceia, o Judas, ele tá, cadê ele
de
aqui?
De papo com Simão.
Ele tá de papo com Simão e com Mateus. Olha a cara do Mateus, do João, aliás. Olha a cara do João, ele tá bem lânguido assim. Então, o que que eu acho?
Não, o João tá com uma cara assim do tipo, tu faz o que você quiser. E o Mateus tá com uma cara assim do tipo, tu tem certeza que tu vai fazer isso com o cara? Tá apontando ainda pro Jesus.
É, e o Tiago, o maior, tava no ouvido de Jesus falando, cuidado com o Judas Iscariotes, esse daí não presta, ele vai te dar o beijo do Judas. Então eu acho que João, eu acho que na verdade foi um conchavo, Judas Iscariotes mandou um zap pro João, e falou, vou trair Jesus essa noite. Fica ligado. Você é o único que tá sabendo. E
mas aí você tá questionando a idoneidade dos apóstolos.
Durante a Santa Ceia, ele já contou pro João e o outro cara que o Tiago Maior tentou avisar.
Mas é assim, o Jesus já tava ligado, né, que ia rolar. Ele já sabia. Ele não era trouxa. Ele já sabia que ali, quem que valia, quem que não valia nada. Então ele já sabia que havia chumbo e quem ia ser.
É, né?
Bom, ele sabia até que Pedro ia negar ele, porque ele fala que ele fala pro Pedro, ainda esta noite me negarás 3 vezes, uma coisa assim. E aí pegam o Pedro, os romanos lá, e perguntam se ele sabia quem era Jesus. E ele fala que não, entendeu? Então ele já sabia que ia acontecer isso.
É, ele era Jesus, né?
É, ele não era trouxa.
Ele não era trouxa.
Eu amo fazer esse podcast, porque a gente literalmente vai de boquete pra catequese, assim, em segundos.
É porque eu queria saber, eu queria saber se vocês já tiveram algum Judas na vida de vocês. O Thiago já falou que já, mas ele não quis contar a história.
Já.
Olha,
é que eu não posso contar porque vocês conhecem a pessoa, e aí vai virar outro babado pro meu lado.
Tá bom.
Eu já tive, na época, justamente que eu participava da igreja, eu até contei essa história aqui uma vez, e outro dia, quando eu fiz no meu Instagram Tour das Agendas, eu contei de novo essa história, mas vamos lá. Que é assim, eu gostava de um menino, mas eu achava que eu só gostava dele em Cristo, e aí tinha uma menina que era, assim, tipo um cão de guarda em cima desse boy, e ela sempre me tesourava de tudo. E eu fui pegando raiva dela, porque eu queria que ela gostasse de mim e ela não gostava de mim. Aí eu desabafei sobre ela com uma outra moça, num casamento, num sábado. Na segunda-feira, a pessoa de quem eu falei mal me ligou falando assim, passa aqui em casa, eu queria conversar com você. Cheguei lá, a menina que eu tinha falado no casamento tinha contado tudo, do primeiro à última linha. Eu não fiz igual Pedro, eu não neguei. E aí, eu lá na minha agenda, eu até falo assim, até que a conversa com ela, que eu chamei de Ju na minha agenda, até que a conversa com a Ju foi boa. Ou seja, eu era tão idiota que eu fui igual aquele boy ali que o que traiu fez ele se convencer que ele tava errado. Eu era tão idiota que eu vou sair de lá pedindo desculpa e pensando assim, obrigado por conversar comigo. Você é o máximo.
Devia ser canceriana, Ju. As cancerianas são muito manipuladores.
Pior que não, ela era geminiana.
É, eu nunca tive, eu acho que uma traição muito assim, um Judas de amizade. Eu lembro que assim, na escola, uma amigona minha, eu era super afim do menino que não tava nem aí pra mim, gente. Eu chorava ouvindo Rastapé, ouvindo se essa noite não tem luar e eu estou sem ela, Renato Russo.
Tá,
e aí ele
hoje
foi...
à noite não tem luar.
E aí ela foi lá e paquerou ele. E eles ficaram. E eles ficaram numa festa que eu não fui, porque meu pai não deixou eu ir. Então eu já tava arrasada, já tava com fomo, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Então imagina que eu passei a noite inteira imaginando o que tava acontecendo naquela festa, sabendo que os dois estavam naquela festa, esperando minhas amigas voltarem pra casa pra me ligar e descobrir que eles ficaram. Aí eu passei uns 2 anos sem falar com a Judas. Era a Judas, sim, agora eu fiquei com raiva de novo.
Mas voltou a falar com ela?
Sem falar com a Judas. Aí depois a gente voltou a se falar.
E a Lady Gaga lançou. Mas assim, lançou, a gente não é mais ajuda, muito amigo. Ajuda, ajuda, ajuda.
Eu tenho isso, assim. Eu perdoo, mas nunca mais volta como era antes. Esse outro amigo
não,
também, que eu
certeza.
Falei antes de rolou uma traição e tudo mais. Voltei a falar, perdoei, entendi o lado dele, as coisas que ele falou. Mas nunca mais vai ser como antes. E assim, eu não quero mais que seja como antes, entendeu?
Eu
também
concordo.
Vai dar vontade. Tipo, não tenho mais vontade que seja como antes.
Eu sou assim
mas
também.
Mas também não existe mais briga, raiva. Pelo menos está encerrado. Porque senão, se você fica alimentando o ódio contra aquela pessoa, faz mal pra você também, entendeu?
Fica mal
tipo,
resolvido,
eu quero me livrar
né?
dessa energia pra poder seguir a minha vida, entendeu? Pra se um dia, sei lá, estamos dois na mesma festa, que não tenha climão da parte de ninguém, entendeu? Quero, tipo, ficar tranquilo, mas também sem qualquer tipo de peso.
Ó, eu achei aqui o negócio do Pedro. É o seguinte, durante a última ceia, Jesus profetizou assim pra Pedro que ele ia negar conhecê-lo. Falou assim, antes que o galo cante na próxima manhã, você vai me renegar. Aí Jesus foi preso, e aí os romanos botaram Pedro na parede, e ele negou 3 vezes que ele conhecesse Jesus. E após a terceira, um galo cantou. Entendeu? E aí ele lembrou do Jesus falando isso e começou a chorar, a chorar, a chorar. E é um incidente conhecido como o arrependimento de Pedro.
Ele falou assim, quando o galo cantar, você vai me renegar 3 vezes quando chegar o after. Ó, tem uma história aqui que o Judas ficou amigo do boy. O Judas... Peraí.
Ah, você já saiu da Bíblia, entendi.
Ah, já acabou a Bíblia.
Que, você falou, o Judas ficou amigo do boy.
Ah, eu quis
assim,
fazer uma encenação.
Mas que boy que tinha na Bíblia, gente?
Eu quis fazer
uma
encenação aqui, que essa história desse debater. A amizade se fortaleceu, quer dizer, vamos ver o que vocês acham. Uma vez eu tava ficando com um boy, e alguns dias antes do meu aniversário, ele precisou fazer uma viagem, mas estava sem grana para gasolina e veio falar comigo para ver se arranjava dinheiro. Mandei 100 conto para ele poder viajar tranquilão. Até aí tudo bem, que eu já uns dias antes a gente saiu e eu estava meio sem grana e ele acabou me pagando bebida. Acabei descobrindo pelo stories de um amigo meu que eles dois viajaram juntos e ficaram em Jampa... Eu não sei o que é Jampa ou se era
Pessoa.
Sampa. Ah, Jampa. Não sabia desse apelido. Que fofo. E ficaram em Jampa por dias, aproveitando. Moral da história. Passei meu aniversário sozinho. Emoji de palhaço, emoji de palhaço, emoji de palhaço.
Aproveitando, ficando ou só aproveitando, viajando como amigos?
Ficaram. PS, meu amigo não sabia que eu e esse boy estávamos ficando. Só falei pra ele depois que eles terminaram, porque esse boy foi escroto com ele também. Hoje em dia, nossa amizade está bem mais fortalecida pelo ódio. Pelo ódio mútuo.
O ódio une as pessoas, né?
Vocês acreditam que o boy não sabia que o amigo estava ficando com o outro?
Ai, eu acho difícil não saber, né?
Eu acho. É amigo.
Ah, gente, não sei, eu acho que é possível.
Eu não sei em que circunstância cada um conheceu esse outro garoto, né? Porque, por exemplo, eu não sei de onde eles são, mas por exemplo, São Paulo. Parece muito grande, mas todo mundo se conhece da bolha, né? Os núcleos, assim, se encontram direto. Então, eu não acho tão impossível de acontecer uma coincidência assim. Mas, até aí você namorar com a pessoa... E o outro não saber, aí é um pouco mais fantasioso.
Eu achei meio esquisito. Ficou sabendo pelo stories. O amigo tinha o boy em comum e ele não sabia. E ele estava ficando com esse boy. E era um amigo
então,
super próximo.
Então, eles não
próximo.
Eram namorados. Eles eram ficantes.
Deu uma transadinha só, talvez.
E assim, tem que ver também se estava namorando. Porque eu já, por exemplo, já namorei com pessoas que se elas soubessem do namoro, o namoro acabava. Então, de repente, era isso. O namoro estava acontecendo só na cabeça
só
dele.
Só daquele lado. Pode ser. Eu não sei, eu acho que eu sou desconfiada, né? Então, quando eu li essa história, eu pensei, talvez ele já soubesse.
Cara, mas essa coisa de ficar vendo stories dos outros e voltar, aí parar o stories, aí aumentar o volume que eu acabei perto do ouvido, porque dependendo da pessoa, a pessoa fazendo stories dentro de casa e tal, eu quero escutar as vozes, eu já peguei, eu já flaguei muita pessoa na casa de fulano, que não deveria estar, só escutando a voz, assim, sabe?
Gente, eu descobri...
Conversa de fundo.
Que uma menina que eu conhecia tinha ficado com um boy que eu tava ficando, já tinha ficado, porque ela postou uma foto no stories, tipo, 5 da manhã, amanhecendo, da janela do boy. Falei, conheço essa paisagem. Eu fui lá. E assim, fazia tempo, tá? Que eu não ficava. Eu fui lá, printei, peguei a foto que eu tinha da janela dele, comparei, fiz uma montagem, mandei pra 4 amigas, falei, gente, pode falar, é a mesma janela. E era a mesma janela. Quem quer investigação CSI, entendeu?
Muito
mas
bom.
Mas é... E a gente tem essa maneira de fazer muito stories, né? De janela, de paisagem, pôr do sol, essas coisas assim. É muito fácil pegar a pessoa
muito.
No pulo.
Muito. Por isso que eu ando bem quieta. Não, mentira. Olha só.
Por isso que eu só faço stories em fundo branco.
Eu também, de planta, ó. Todo mundo tem uma costela de
que
Adão.
Que não tem perigo de me pegar no pulo.
Quem não tem uma costela de Adão em casa? Então não dá pra você saber onde você tá.
Eu tenho aqui, eu tenho um neon na minha sala, um neon de berinjela. E muita gente fala assim, ah, teve festinha ontem na sua casa, não me convidou, né? Aí, mas como você sabe? Claro, porque aí vem as pessoas aqui na minha casa e ficam fazendo stories do meu neon de berinjela. Aí todo mundo sabe quem é aqui na minha casa.
Tem que falar, celular no vaso. Chegar, põe o celular no vaso.
O nome dessa planta é costela de Adão?
Essa daqui é. Ó, você
comprou porque... por causa da dieta, porque não foi feita da costela de Adão?
Foi, amigo, foi exatamente por isso. Ó, aqui, ó. Porque ela é uma costelinha de Adão.
Amei.
Olha só, se você teve um Judas Iscariotes na sua vida, foi traído por um amigo, a gente tá aqui pra te ajudar. A gente tá aqui pra te dar uma força. E agora eu trago pra vocês um momento Pílulas de Sabedoria com Álvaro Leme e Thiago Pascoaloto. É com vocês.
De vez em quando, precisamos sacudir a árvore das amizades para caírem as podres.
O amor pode morrer na verdade, a amizade na mentira. Abel Bonar.
Um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem. O animal pode ferir seu corpo, mas um falso amigo irá ferir sua alma. Buda.
Olha. Nas vitórias, meus amigos me conhecem. Nas derrotas, eu conheço meus amigos.
Eu me senti o Miguel Falabella no final do video show, sabe? Só falta fazer aquele negocinho com as mãos e... Para-pá, para-pá,
mas
para-pá.
É exatamente isso. Tem mais
e
alguma?
Tem mais uma, né?
Ah, tá bom, então...
Assim como árvores podres, amizades falsas tombarão uma a uma. É o famoso as máscaras vão cair, né? Que o
as máscaras vão cair.
No Big Brother.
Exatamente. E como eu abri esse episódio com a frase de um poeta, eu quero encerrar com a frase de outro grande poeta chorão. Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Quem é de mentira.
Grande chorão.
Ó, tô arrepiado, ó.
Tá arrepiada. Muito obrigada, meus traíras. Beijos, beijos, beijos.
Dignidade já!